Esse é o E3Cast, um podcast sobre educação executiva, ou melhor, um podcast sobre a sua carreira.
Olá, pessoal. Espero que estejam bem. Eu sou a Fernanda Santoro, mentora e educadora executiva da Escola E3, à frente de mais um E3Cast, um podcast objetivo com especialistas de mercado que trazem conteúdos práticos e aplicáveis. Hoje, a nossa pauta é comunicação. E o nosso convidado é o educador executivo Vanderlei de Brito. Brito, seja muito bem-vindo ao nosso E3Cast. Você pode se apresentar para nós?
Alô, Fernanda. Alô, pessoal da E3. Com muito prazer. Bem resumido, logicamente, que senão vamos precisar de uma série para passar pela minha trajetória. Mas resumindo, então, hoje eu sou professor universitário, educador executivo e trabalho praticamente na comunicação, mais na comunicação oral, nas faculdades e também nas empresas. Antes disso, eu trabalhei mais com a comunicação de mídia social, rádio, televisão, o jornalismo de várias faculdades. Anteriormente a isso, eu também trabalhei em veículos de comunicação, rádio e televisão durante muito tempo. E nos meus tempos de guri, plagiando meu amigo Mário Rondon, aí da E3, nosso piloto, ele, né, coloca no seu currículo sempre que foi cantor de brega, eu fui cantor de rock, guitarrista e cabeludo. Resumindo, é esse o currículo.
Muito bacana sua história, Brito, com esse vozeirão, realmente tinha que ter trabalhado no rádio, né? Bom, como eu comentei na abertura, a nossa pauta hoje é comunicação. Parece tão simples, mas gera muitos ruídos. Por isso, a minha primeira pergunta para você, Brito, é o que é comunicação, na verdade?
Pois bem, Fernanda, sabe que eu estou trabalhando nisso há muito tempo. Estou pesquisando desde que eu comecei meus estudos em comunicação. São lá, já vão muitos e muitos anos de pesquisa. E quanto mais eu pesquiso comunicação, mais coisas eu encontro sobre a comunicação, né? Pesquisador mexe sempre em lugares e não há pretensão, não pode haver a pretensão de achar um fim. Então, isso é uma coisa que está ainda em construção. Por isso, eu deixo bem claro que as coisas que eu falar aqui são coisas mais da minha cabeça, são coisas mais que eu estou achando. E, logicamente, se alguém tiver alguma contradição, alguém tiver alguma coisa para somar, sempre será bem-vindo. Eu simplifico a comunicação falando que comunicação não é falar. Até os próprios dicionários, e a gente vai encontrar muitos pesquisadores, muitos livros, em que as pessoas misturam falar com comunicar. Eu, para simplificar na parte didática, eu procuro sempre deixar bem claro que comunicar não é falar, falar não é comunicar. Falar, para mim, é um ato, digamos assim, mecânico, de emissão de sons, onde a gente emite sons, esses sons se transformam em letras, em sílabas e depois em palavras. E a comunicação vem a partir daí. O momento que você consegue construir palavras e frases, essas frases podem se transformar em mensagens. E a comunicação, eu sempre prefiro pegar o que a gente estudou em comunicação, bem lá no começo de comunicação, quando a gente estuda comunicação, teorias de Shannon, em que comunicação é um processo, é um fluxo de comunicação, onde tem três elementos bem claros. O emissor, a mensagem e, logicamente, o receptor. E para ver comunicação, aí está a grande diferença para mim, para ver a comunicação, essa mensagem tem que ser enviada e tem que ser entendida pelo receptor. Logicamente, daí eu vou ter sim a comunicação. Se eu enviar a mensagem, a pessoa que está lá na recepção não me entender ou entender diferente daquilo que eu quero passar, a gente tem o chamado ruído. Logicamente, não é a comunicação. A gente tem muito material sobre comunicação que fala comunicação eficaz, eu mesmo falo sobre comunicação eficaz, mas para simplificar para mim, a comunicação, ela existe ou não existe? Se ela não existir, ela é ruído.
Muito boa explicação, Brito. E a partir da escuta do que você trouxe aqui, dessa diferença entre falar e comunicar, eu percebo que muitos dos conflitos e dos problemas que existem tanto nas relações pessoais quanto nas profissionais, nos ambientes corporativos, vem daí. Muitas vezes a gente acha que está comunicando, mas estamos apenas falando, né? Como você mesmo disse, A comunicação é uma mensagem que precisa ser enviada e ser recebida também. Muitas vezes as outras pessoas não recebem essa mensagem e, diante disso, a comunicação não é completa, né?
Exatamente, né, Fernando? A gente vê tanta gente falando tão bem, inclusive tem alguns livros, né, sobre falar bem. Tem pessoas que falam muito bem, mas não se comunicam. Ou seja, eu posso ter um advogado que fala muito bem. Agora, se ele não entender o local que ele está, falando, às vezes, numa linguagem que não é oportuna, as pessoas não vão entender. E aí ele passa a não se comunicar. Isso acontece muito em sala de aula também, né? Professor que tem muito conhecimento, que é muito culto, mas não consegue passar aquela mensagem, não consegue se fazer entendido pelos alunos. E aí, logicamente, não tem a comunicação e não tem o conhecimento repassado. Ou seja, falar bem não significa comunicar bem. Comunicar é uma coisa mais completa, vai muito além do falar.
E quando você traz essa questão do ser compreendido, né, do falar bem, mas muitas vezes não ser compreendido, eu me lembro de um livro do John Maxwell chamado Todos se Comunicam, Poucos se Conectam. Qual é esse diferencial da comunicação que gera essa conexão real, Brito?
Bom, a princípio, eu conheço o Maxwell, tem muita coisa dele, tem muita coisa interessante. Eu lembro quando foi lançado esse livro, um tempo atrás, o título me chamou muita atenção, né? Porque, para mim, sempre foi e continua sendo, quando há comunicação, tem que haver conexão. A conexão vem antes, não é? Quando eu passo uma mensagem, a pessoa está me escutando para ter o fluxo da comunicação, automaticamente ela já está conectada. E lendo o livro do Maxwell, revendo ele, eu vejo que ele fala exatamente isso. Ou seja, essa frase, ela fica mais ou menos só no título do livro. Ou seja, ela é uma frase de efeito para um título de livro que ficou muito bom. Agora, conexão, para mim, se há comunicação, já teve a conexão antes, a conexão vem um pouco antes. Porque veja você, muitas vezes você está falando para determinadas pessoas um assunto muito interessante, uma mensagem muito bem elaborada, e algumas pessoas não estão a fim de ouvir aquilo, estão interessadas em outra coisa, não estão ligadas, ou seja, elas não se conectaram, no caso do Maxwell. Então, a partir dali, elas não estão escutando, elas estão somente ouvindo. Que esse é o processo que eu trabalho muito também na questão da escuta ativa, da escutatória. Se elas não estão ouvindo, se elas não estão te escutando, estão apenas te ouvindo, não há essa conexão e automaticamente elas não vão entender o que você está falando. Isso acontece também no meio acadêmico, no meio das empresas. Quando uma pessoa não tem, assim, digamos, aquela figura do líder como uma pessoa muito simpática, ela se bloqueia automaticamente. Quando aquela pessoa fala, ela tem dificuldades, né? Dificuldades, digamos assim, provocadas por ela mesma, para não ouvir, para não escutar aquilo que a pessoa está falando. E aí ela diz que não entende. Sala de aula é muito comum isso também, né? Alguns alunos entendem perfeitamente o que o professor está falando e outros não entendem nada. Ou seja, na realidade, uns estão ouvindo e outros estão escutando. Para mim, a conexão, ela já vem já nesse primeiro momento. Emitir a mensagem, o outro lado conectou, ou seja, está escutando, escutativa, passa a entender a minha mensagem. Não fez, na comunicação a gente usa um outro termo também muito comum, que é o link. Não houve o link, que outras palavras seria conexão, né? Não houve o link, não há a escuta ativa. E não há escuta ativa, ela não vai entender o que você está falando. Por isso, eu acho interessante esse livro e outros livros também que ele fala sobre comunicação, sobre gestão, Maxwell. Mas esse, para mim, ficou Todos se Comunicam. Para mim, já é uma falha. Todos se comunicam, não é verdade. Tem pessoas que não se comunicam. Poucos se conectam. Aí eu fecho com ele. Poucos têm essa ligação na escuta ativa. Ou seja, os problemas, o ruído nos meus estudos, eu vejo que está muito mais no receptor do que realmente no emissor. A mensagem sempre é pensada de uma maneira boa, mas o outro lado nem sempre está preparado, não está afim, não está qualificado para receber aquela mensagem. E aí a gente perde muita mensagem. O Peter Drucker, para vocês terem uma ideia, é um grande pesquisador na área da administração, ele calcula, tem pesquisas, que 60% dos problemas das empresas está na ineficácia da comunicação. Veja você, né? É considerável. E quando a gente chega numa empresa para trabalhar com comunicação, a informação que a gente recebe dos líderes é que, ô Brito, o pessoal aqui não está se entendendo. Eu tenho aqui uma ótima equipe, qualificada, titulada, excelentes pessoas de mercado, mas o pessoal não está se entendendo. Em outras palavras, o pessoal não está comunicando.
Então, já que comunicação necessariamente traz uma conexão, talvez o título mais adequado do livro seria Todos Falam, Nem Todos Se Conectam, né? Muito bom, muito boa a explanação, Brito. E a forma como a gente se comunica por escrito pode seguir a mesma forma como nos expressamos oralmente?
Eu considero e falo muito isso, de que escrever é diferente de falar. E isso a gente aprende quando faz comunicação, inclusive que a gente tem a linguagem oral. Eu lembro que eu ministrava às 4, a gente tem uma disciplina em toda a área da comunicação chamada linguagem oral, que automaticamente é muito diferente eu falar em rádio, falar em televisão, do que escrever no jornal. É uma linguagem totalmente diferente. E aonde que está a principal diferença? A principal diferença está em dois aspectos, que eu sempre trabalho muito com meus alunos. E no momento que você entender isso na comunicação oral, passa a representar, digamos assim, um ganho muito considerável. Os dois principais aspectos da linguagem oral são objetividade e clareza. Ou seja, na linguagem escrita, você pode aprofundar o tema, você pode fazer frases longas, pode usar bastante vírgulas, frases bem elaboradas, né, que é totalmente diferente. Já na linguagem oral, o grande segredo da linguagem oral, isso é fácil observar nos programas de rádio e programas de televisão, onde temos bons comunicadores, principalmente os telejornais, a linguagem ela é objetiva e clara. Ou seja, a gente sempre brinca, né? Não complica, não escreve muito, não fala muito. A frase mais simples possível sempre vai ser aquela mais clara, que é o sujeito, verbo e o complemento. Pronto, ponto final. Ou seja, economize nas vírgulas e faça bastante pontos, que fica mais fácil. Porque como a pessoa está te ouvindo, quanto menor a mensagem, quanto mais objetiva for a mensagem, mais fácil fica para a pessoa entender. Ou seja, quando você faz uma frase muito longa, a pessoa está te ouvindo. Ela não tem aquele tempo que a gente tem, aquela questão que a gente tem na escrita, que muitas vezes você lê uma frase longa, muito comum num livro, numa revista, num texto bem feito, e você não entende na primeira. Aí você revê a frase, lê aquela frase de novo com atenção, e na segunda vez você entende. Quando você está na comunicação oral, você não tem essa oportunidade. A pessoa falou, você entendeu ou não entendeu. Então, é simples assim. Facilite, faça frases objetivas, bem claras, bem sucintas, que vai ficar um pouco mais fácil a sua mensagem. Isso também são os estudos e são pensamentos meus, Fernando, né, que ficam aí sujeitos a pedradas.
Sujeitos a uma escuta muito ativa que está gerando muita aprendizagem, muito conhecimento aqui. Brito, com a sua resposta, você já nos deu uma excelente dica sobre como desenvolver uma comunicação oral eficaz, que é justamente buscando a objetividade. Mas já que estamos chegando ao final do nosso E3Cast, eu quero te pedir para compartilhar mais algumas dicas de ouro sobre como desenvolver uma comunicação oral de sucesso.
Sim, eu vou passar uma então, Fernanda, que é a dica seguinte. Aproveite todas as oportunidades que você tiver para falar, seja para uma pessoa, para duas, para 100, para 1.000, interessa quantas pessoas estão à sua frente. É prática, ou seja, busque algumas informações, busque treinamentos, mas o principal é você aproveitar as oportunidades que você tem em casa, no trabalho, na faculdade, em todos os lugares que automaticamente você vai praticando e você vai cada vez desenvolvendo mais. Aproveite as oportunidades. Essa é a grande dica.
Maravilha. A prática traz a excelência. Brito, super obrigada pela sua contribuição nesse podcast.
Fernando, eu agradeço a oportunidade, gosto muito de falar em comunicação e fico à disposição. Grande abraço a toda a família 3.
É 3Cast, um podcast semanal com conteúdo prático e aplicável da Escola de Gente Real. Muito obrigada a todos e até a próxima!